בעזרת השם, דף סמך וו, דתא ג'יגיטין, אולה פסו, שלום עליכם, אטודוס, סתמוס דף סמך ה, עמוד ב', נא, סצ'מאליה ג'יבאש, כמסינו מנוע במשנה. וימוס, נופינדו של ג'ונטי במשנה, כי ג'יס, כונו מרידום, לימנדה דואס פסואס, פזרי אהוב, פוצקיו כי לימנדו, שחפריה הפרפראו גט, ידעו גט פרמולר דלי, פוצקינאו, Uma dúvida, então na dúvida eles não vão preparar o gueto e dar o gueto para a mulher dele. Até que ele não diga claramente que ele quer se divorciar. Nossa Mishnah vai adiante, vai falar que dependendo do contexto, a gente sim vai dar o gueto para essa mulher. Fala a Mishnah. Varishonai omrim ayotze bakolar veamar kitvu get leishti harei vichtevu veitnu. Originalmente a lei era que a pessoa que ele estava prestes a falecer, por exemplo, ser executado pena de morte, ele diz para duas pessoas, digamos, prepararem o gueto, e não falou para dar. A lei é que a gente vai preparar o gueto e vai dar o gueto para essa mulher. A gente avalia que essa pessoa está prestes a falecer, ele quer se divorciar da mulher, para que a mulher não entre na situação da viúva. Então ele quis se divorciar da mulher, ele estava muito abalado, então ele só falou para prepararem o gueto. Mas o que ele quer, na verdade, é que a gente sim entregue o gueto em nome dele para essa mulher, ela vai se divorciar. Hazrul Omar e os sábios acrescentaram depois Afa Mefalej Veyotse Bashara. A mesma coisa se aplica a pessoa que estava prestes a viajar em alto mar, uma situação de perigo, ou a pessoa que estava prestes a viajar no deserto. Ele fala para prepararem o get, de avaliar que ele está com medo de falecer na viagem. Ele está abalado e não disse para dar, mas isso que ele quer. Então a gente vai preparar o get e dar para essa mulher. Bishimon Shezuri Omer, fala Bishimon Shezuri, Afa Mesukan. Fala Bishimon Shezuri. A mesma coisa se aplica se a pessoa estava muito doente, está preocupado com o que vai acontecer com ele, ele falou para prepararem o gueto para a mulher, não falou para darem, mas a gente vai dar. Fala Gmará, Gniva Yotze Bakolar Rava. Conta Gmará que Gniva ele estava prestes a ser executado pena de morte, o governo romano tinha condenado ele, que Ava Kanaf, quando ele estava a caminho da pena de morte, Amar ele disse, Avo Arba Meazuz Idarabia Vina, Mechabra Denar Pan. Ele diz que Dem 400 moedas em vinho que ele tem em Nahar Pania, no rio Pania. Amar Abizera fala da Abizera, Dar Rabi Avina Lecirti, começamos a saber Rabi Avina, fala da Abizera que Rabi Avina prepare os suprimentos para a viagem, Veaza Legabe de Ravuna Rabi, que ele vá até Ravuna, o seu rabino. A situação é que Rabi Avina, ele quer receber esse presente de Gniva, e Gniva já tinha falecido, e Rabi Avina não tinha feito nenhum ato de adquirição, nenhum masekinyan para adquirir esse vinho. E Rabi Zera diz que Rabi Avina vai até Ravuna, e Ravuna vai dar um documento para ele, dizendo que ele é dono desse vinho. Por quê? Damar Ravuna fala Ravuna. Gituki Matanatu. Fala Ravuna com relação ao Shrimera. A pessoa está prestes a falecer. Como o Kniva está prestes a ser executado, é a mesma coisa. Fala Ravuna. Podemos associar a situação do divórcio desse Shrimerá com a situação se esse Shrimerá dá um presente para alguém. Com relação ao quê? Mamatanatu imamat José. Afgitu imamat José. Com relação a essa lei, fala Ravuna, que é assim como no caso do presente. A pessoa está presa a falecer e distribuiu o patrimônio dele para outros e ele não faleceu. Então a lei é que esses presentes estão cancelados. A gente avalia que esse Shrimerá só quis dar esses presentes porque ele achou que ele ia falecer. Ele não faleceu, então isso pertence a ele. A mesma coisa com relação ao divórcio. O Shrimerá falou para escreverem um get para a mulher dele. Escrevemos o get, já demos para ela, e ele não faleceu, ele sobreviveu. A situação é que ela não está divorciada, porque ele achou que ia falecer, por isso ele quis se divorciar da mulher dele, para que ela não entre na situação da viúva. Então, ele não faleceu, ela continua sendo esposa dele, foi um divórcio por engano. Então, fala Rabi Zeira, desse raciocínio de Ravuna, a gente pode deduzir que Rabi Avina é dono dessas 400 moedas que Gniva quis dar para ele em vinho. Por quê? O Magito afalgav de lo parish, que vai dar marquitu afalgav de lo amartno, assim como no caso do divórcio. Mesmo que o Shrimerá só disse para prepararem o gueto, não disse para darem o gueto. A lei é que a gente vai preparar o gueto e vai dar também. A gente avalia que essa é a vontade do Shrimerá. Av matanatou queima da martnu afalgav de locano mine. Fala, Bizer, a mesma coisa se aplica com relação ao presente. O Shrimerá falou para darem, no caso de Gniva, darem para Rabi Avina esse valor. mesmo que Rabi Avina não fez nenhum ato de adquirição, não se apossou desse vinho ainda, e Gneva já faleceu, Rabi Avina é dono desse vinho. Assim como no caso do divórcio. O Shemirah fala meias palavras. E a gente vai adiante, vai dar o gueto também para a mulher. Mesma coisa se aplica com relação ao presente. O Shemirah, ele falou que vai dar para Rabi Avina esse vinho. Mesmo que Rabi Avina não se apossou do vinho ainda, já é dele. Pelo conceito de Divrei Shemirah, que tu vinho que Messurim dá. Quando o Shemirah dá algo de presente para fulano, é como se já foi escrito um documento sobre essa posse, é como se esse documento já foi entregue para esse receptor. Os sábios decretaram isso para que o Shemirah não fique desesperado do que vai acontecer com o patrimônio dele, e isso pode agravar a situação da doença dele. Então, os sábios decretaram que esse receptor já é dono disso, mas a gente viu antes, se o Shemirah sobrevive, então esse presente está cancelado. No caso de Gniva, Gniva faleceu, fala na biseira, conforme Ravuna, Rabi Avina já é dono desse vinho. Matkifla Rabi Abba. Perguntou Rabi Abba e fala Rabi Abba, se você, Rabi Zera, vai adiante fazer mais deduções em base ao que Ravuna falou, então que Rabi Zera diga isso também. Mama Tanai Yeshna Lechar Mitah, Avget Yeshna Lechar Mitah. Assim como no caso do presente, o Shemirah deu um presente para fulano, o Shemirah faleceu. Depois do falecimento, vamos dar para esse fulano esse presente. A mesma coisa com relação ao divórcio, fala Rabi Abba. Deveria ser. O Shemirah falou para entregar o gueto para a mulher dele. Ele faleceu. Vamos entregar depois do falecimento dele. E essa não é a lei. Então fala, Rabi Abba, você vê que não dá para fazer muitas comparações entre um divórcio e um presente. Rabi Zera queria adiante fazer deduções. Fala, Rabi Abba, não faça deduções. O que Ravuna falou foi dito. Mais do que isso, já estamos na dúvida. Pergunta a Riasta. Qual é a pergunta de Rabi Abba? Bishlamatanaita leachamita, ela guide leachamita miika. Fala, Gumara, não é possível que a pessoa se divorcie depois que ele faleceu? Depois que ele faleceu, o casamento não existe mais. A mulher se tornou uma viúva. Então, o que Rabi Abba perguntou? Isso que Rabi Abba disse, não prova contra a viseira, não é? Ninguém é capaz de se divorciar depois do falecimento? E lá, Rabi Abba, Rikakasha, então, Gumara, fala que vai reformular a pergunta de Rabi Abba para a viseira. Matnat Shemirah b'miktzat, Matnat Shemirah b'miktzat b'akinyan. Fala Rabi Abba, que Rabi Avina não é dono desse valor. Por quê? Porque no caso Gniva, ele não distribuiu todo o patrimônio dele. Isso que a gente falou, quando Shemirah distribuiu o patrimônio dele, é como se os receptores já receberam o documento de posse sobre isso. É só se o Shemirah distribuiu todo o patrimônio dele. Porque a gente avalia que ele está realmente pensando que vai falecer. Então ele já está arrumando a situação do patrimônio. No caso de Gniva, ele deixou para si algumas posses. Deu para Gniva esse valor e deixou para si. Então por que ele deixou para si? A gente está na dúvida. Pode ser que ele achou que não ia falecer. Pode ser que ele achou que ia escapar dessa pena de morte. Então quando ele dá esse presente para Rabi Avina, é como se fosse uma pessoa que está sadia, deu um presente para fulano, fulano só é dono disso, depois que se apossou, fez um ato de adquirição, mas sequinha, Rabi Avina não tinha feito o ato de adquirição, Gniva faleceu, quem é dono dessas 400 moedas são os herdeiros de Gniva, não Rabi Avina. Isso que Rabi Avina perguntou. Michal de Ravuna Savarlo Baekinyan, da Kaimalan de Baekinyan. Então pergunta agora, como Rabi Zera pode dizer que conforme Ravuna, Rabi Avina é dono desse valor? Se Rabi Avina não fez nenhum ato de adquirição, e no caso Gniva não distribuiu todo o patrimônio dele. Mashaneacha de Mitzavim Ahmad Mitau. Fala agora, mesmo que Gniva não distribuiu todo o patrimônio dele, porém tinha certeza que ele ia falecer. Não dá para escapar de a pena de morte do governo romano. Então, quando ele distribuiu parte do patrimônio para Rabi Avina, o resto ficou com ele, a gente avalia que ele quis que esse patrimônio que ele deixou com ele seja herdado pelos herdeiros dele. Mas ele sabe que ele vai falecer. Então, ele deu uma Matnat Shemirah, de uma pessoa que está prestes a falecer, deu um presente para Rabi Avina. Rabi Avina, ele é dono disso, mesmo que não fez nenhuma sequinha. Perguntou a Michal de Rabi Abba, Savar Mitzvah, Mahmad Mitah, Baekinyan. Então, o que Rabi Abba perguntou? Baekai Malan de Lobaekinyan. Todos concordam, fala Gmará. O Shemirah está prestes a falecer, ele sabe que ele vai falecer, dá um presente. O receptor já é dono, porque Rabi Abba diz que Rabi Avina não é dono desse valor. E Rabi Abba, Rikakash, Alegmaz, fala, deve ser que Rabi Abba perguntou uma outra pergunta. Hamra lo que amar, dme hamra lo que amar. Me hamra que amar. O que Rabi Abba perguntou é que a linguagem que Gniva disse é uma linguagem duvidosa. Gniva não falou que Rabi Avina vai receber vinho no valor de 400 moedas e não disse também que Rabi Avina vai receber o valor de 400 moedas da venda de vinho. Gniva falou que Rabi Avina vai receber 400 moedas de vinho. Então estamos na dúvida o que ele quis dizer. Então fala Rabi Abba, os dedeiros podem falar, você não vai receber nem vinho, nem dinheiro, porque não está claro o que o nosso pai quis dar para você. Veidar. E o que Rabi Zera vai responder? Rabi Zera diz que sim, Rabi Avina é dono do valor. Mehamra que dele é a pote de coro. Fala Rabi Zera, por padrão, quando a pessoa diz isso, receba 400 moedas de vinho, o que ele quis dizer é o seguinte, você vai receber 400 moedas, pode ser em dinheiro. Se você não conseguir tirar esse dinheiro dos herdeiros, você pode pegar como garantia o vinho. Pega esse vinho que está aí na Harpania, vende o vinho e fica com o dinheiro. Então é para aumentar os direitos de Rabi Avina, Gniva falou que tem lá vinho na Harpania, que vai ser como um penhor para ele cobrar as 400 moedas. Shalchumita mechamra que dirá ponto de corro, também na terra de Saúl se ensinou assim. Então Rabi Avina fala, Gmará, praticamente a lei é assim, ele é dono desse valor. Começamos a nova Mishnah. Mishnah Mushlach Lebor. A pessoa tinha caído num poço e está em perigo de vida. Ele gritou: pessoas que estão me escutando fora do poço, escrevam um get para minha esposa. Essa pessoa está em perigo de vida. Não é diferente do que o caso que a pessoa está indo viajar em alto mar. E quando ele fala para escrever o get, a intenção dele é escrever o get e a gente vai dar o get também. Ele estava abalado, ele não disse para dar, mas é isso que ele quis dizer. Fala, Gmará, Veleigo chama Shedro. Pergunta, né? Talvez a gente tenha que suspeitar que essa pessoa que está nesse poço é um espírito. Fala os comentaristas, naquela época tinham espíritos que moravam dentro dos poços. Então pode ser que é um espírito que está gritando, e um espírito negativo quer prejudicar esse fulano, que ele se divorcie da mulher dele. Como a gente vai escrever o get e dar logo para essa mulher? Vamos suspeitar, talvez nem é ele. A maravilha que cheirou o outro mundo a dar. Fala, a verdade, deve ser o caso da nossa Mishnah. É que as pessoas fora do poço viram que tinha lá fisionomia humana no poço. Era uma pessoa, não era um espírito. Pergunta aí no Nami e do Moidam. Falam, os espíritos também podem mudar a aparência deles e podem aparentar como seres humanos. Não é prova. Uma de razo do Leibavua. Então fala, a verdade, deve ser que viram a sombra desse homem, e fala a Judá, os espíritos não fazem sombra, mesmo que eles aparentam como seres humanos, sombra eles não têm. Pergunta Gmará, Inunami Bavua. Os espíritos também têm sombra, quando eles se transformam, eles fazem sombra. Mas de caso de Bavua, de Bavua. Fala a Judá, deve ser que o caso da nossa Mishnah é que a pessoa que estava fora do poço viu na água o reflexo da sombra desse espírito. E fala Judá, os espíritos eles podem se transformar e aparentar seres humanos, eles fazem sombra, mas a sombra deles não faz reflexo no espelho, na água. E no caso se viu que sim, tinha reflexo. Pergunta Vedilma Inu Nami Itleon, talvez os espíritos também tenham reflexo da sombra? Quem diz que não? Marabihanina, fala Bihanina Limdan Yonatan Beni, fala Bihanina Yonatan, meu filho me ensinou, Bavua Itleon. Bavua, bavua, leitleon. Os espíritos fazem sombra, mas a sombra deles não faz reflexo. Pergunta na Vidima Tsarai. Então, pergunta, né? Talvez essa pessoa que está nesse poço está mentindo. Diz que é fulano de tal, mas na verdade não é fulano de tal. Pode ser que é uma outra esposa desse fulano, a esposa A, digamos, que está gritando lá, fazendo voz de homem, imitando o marido, dizendo que é fulano de tal, que é se divorciar da esposa B. Essa rival, essa tsará, quer prejudicar o casamento do marido dela com a outra esposa que é rival no casamento. Então, por que a gente vai escrever o get dá para essa esposa A? Talvez alguém que tem interesse em prejudicar esse casamento. Fala, tá de Bira Bishmael, tem a Breta de Aishma de Bishmael, Bechata, Sakana, Kutvim, Benotnina, Falpish, Enmaquil. Fala, Braita, uma pessoa que está num poço, está em perigo de vida. As prioridades dele mudam. Mesmo que seja a rival dessa mulher no casamento, a cabeça dela não está nisso, ela está em perigo de vida. Ela leva as coisas a sério. Então, se ela está... não vamos suspeitar que estão gritando lá e mentindo, querendo prejudicar o casamento de outra pessoa, se a pessoa própria está em perigo de vida. Então, quando fala a Braita, se a pessoa está em perigo de vida e diz que é fulano de tal, vamos confiar nele. Se ele diz que quer que escrevam o gueto, vamos escrever o gueto, vamos dar para essa esposa, confiando, levando a sério a situação dessa pessoa, confiando nele. Começando uma nova Mishnah. Habarisha amar kitfu get leishti, uma pessoa sadia, chega para duas pessoas e diz, prepare um get, não falou para dar. Então, a lei é que essas pessoas vão escrever o get, mas não vão dar. Porque a gente suspeita que esse marido está brincando com a esposa dele, que é só assustar a esposa dele. Uma brincadeira de mau gosto, mas ele quer assustar a esposa dele que vai se divorciar dela. Suspeitamos que essa é a vontade dele, então não vamos dar o get para ela. Mas se bebari errado, fala a Mishnah, aconteceu uma vez com uma pessoa sadia, chamar kitvu get lishti, ele falou para duas pessoas escreverem o get, assinarem, não falou para dar, e essas pessoas, eles sim escreveram, prepararam o get e deram para essa mulher. Velalero shagag, venafavemet. Depois que a mulher recebeu o get, esse homem subiu num telhado e caiu do telhado e faleceu. Amarabat chegou no megamir, fala o sábio. Depende. A situação dessa mulher depende. Se essa pessoa, ele pulou do telhado, ele se suicidou do aleno. O divórcio valeu. Essa pessoa é uma pessoa sadia. Falou para duas pessoas escreverem e prepararem o get, não falou para dar. Eles deram o get para essa mulher. Essa pessoa subiu no telhado e pulou do telhado. Então a gente avalia que essa pessoa estava abalada pelo que ia acontecer com ele, como uma pessoa que estava indo para essa viajar no deserto, e quando ele fala para escreverem o get, a intenção dele é que escrevam o get e também deem o get para a mulher. Estava abalado e não falou para dar, mas isso é vontade dele. Mesma coisa nesse caso, ele estava preso para o lado do telhado e está com medo. Porém, Maruach da Ratoe no get, se ele caiu acidentalmente do telhado, o vento empurrou ele e ele escorregou, o que seja, então era uma pessoa sadia que não estava ciente que estava entrando numa situação de perigo. Pegaram o get e deram para essa mulher, ela não está divorciada, ela se tornou uma viúva dele. Fala Maselistor. A Mishnah fala algo no princípio e se contradiz na continuação. A Mishnah fala no princípio, uma pessoa sadia que fala para escreverem o get, se escreveram o get e deram para essa mulher, ela não está divorciada. Depois a Mishnah fala, depende, o que aconteceu no final com ele, se ele caiu do telhado, pulou do telhado. O que está acontecendo aqui? Hasulim Hasle Vahriktani. Está faltando um pedaço da Mishnah, vamos completar. Imohiach sofot relator ezeket. O que a Mishnah veio dizer é que se o que aconteceu no futuro esclarece retroativamente a situação desse homem no princípio, então o divórcio vai acontecer. Uma cena me barisha, mas que tu quer ter estive, ela deu chalé, que me na fala de meta, mas vai chamar o Gamliel, e me atmou na fala de ezeket, e me ruach da chatoi no get. Aí a Mishnah traz esse episódio. Que se essa pessoa subiu no telhado e pulou do telhado, você esclarece retroativamente que ele estava abalado quando ele mandou escreverem o get. Então o motivo que ele não disse para dar o get é porque ele estava abalado. Porém a gente avalia que ele sim quis que preparem o get e deem o get para essa mulher porque ele sabia que ele estava entrando em perigo de vida e ia pular do telhado. Isso que a Mishnah quis dizer. Continuamos. Saul Gabra de Alebei Knisht. Uma pessoa, um marido, entrou na sinagoga. Ele entrou na sinagoga e viu lá um professor de crianças que estava sentado com o filho dele, o filho já era adulto, e tinha mais um sujeito na sinagoga. Tinha três pessoas na sinagoga. Esse marido falou que dois de vocês preparem um get para minha mulher. Lesof Shachi Makri Enuka. Antes deles prepararem o get, o professor de crianças faleceu. Então só sobrou o filho dele, que já era adulto, e o sujeito que estava lá. A questão é: será que essa pessoa que não falou dois de vocês vão preparar o get, será que ele quis incluir também o filho desse professor? A questão é: será que a pessoa nomearia também o pai e também o filho para fazer a mesma coisa, a mesma missão, a mesma shlichut? Ou será que não seria uma desonra ao pai ser nomeado junto com o filho dele, shlichim, para fazer, no caso, escrever o get? Então, se essa pessoa ele só teve a intenção de nomear o sujeito que estava lá e o professor, não o filho. Esse professor faleceu, sobrou só o sujeito. Uma pessoa não é suficiente para assinar o Goethe, tem que ter duas testemunhas. Então, esse sujeito não pode escrever o Goethe, esse filho não foi nomeado um Shaliach em potencial para preparar o Goethe também. Ou será que sim foi, esse marido quis também nomear esse filho como um Shaliach em potencial? Rav Nachman amar lomar shvuinish brash li rabi makumaba. Fala Rav Nachman, se avalia que esse homem não teve a intenção de incluir esse filho como um emissário em potencial para preparar o Goethe dele. Rav Papi amar mashvuinish brash li rabi makumaba. Rav Papi diz que sim, avaliamos que o pai quis incluir esse marido quis incluir esse filho do professor também na shlichut. Uma discussão. Amar Rav Hirta mashvuinish inish brash li rabi makumaba. Fala Rav que a lei é como Rav Papi, que esse filho foi sim nomeado um shliach em potencial, ele como sujeito vão escrever o Goethe para esse homem. Uma nova Mishnah. Amar Mishnah no Goethe Lishti. O marido chega para duas pessoas e fala: dê um Goethe para minha mulher. E não deu o Goethe para eles. Viramos a página. Ou ele chega para três pessoas e fala: escrevam um Goethe e deem para minha mulher. Areiro e Irtevu Veitno. No primeiro caso, esse marido chega para duas pessoas e fala: deem um Goethe para minha mulher. Então não é possível dar um Goethe, não existe. Então é óbvio que ele quer que escrevam o Goethe. Eles vão escrever o Goethe e vão dar para essa mulher. No caso dos três, ele chegou para três pessoas, a mesma coisa acontece. Eles vão escrever o Goethe e vão dar, como ele mandou. E a novidade da Mishnah é que esses três, ou esses dois, não podem passar a bola para frente. Falar para outras pessoas escreverem o Goethe e darem o Goethe para essa mulher no lugar deles. Por que a gente já vê esse conceito na nossa Gemara? O que torna essas pessoas shlichim para prepararem o Goethe e darem o Goethe? É só mili, é só uma ordem que o marido deu para eles. Mili lomim seran shlichim. O marido ordenou essas pessoas, essa ordem se recai pessoalmente sobre eles. Eles não podem transferir essa ordem para outros. Quem dá a ordem sobre o divórcio é o marido. O marido ordenou eles, ou eles cumprem o que eles foram ordenados, ou não, mas passar a bola para frente para outros escreverem o Goethe e darem para a mulher dele, eles não têm essa autoridade. Isso que a Mishnah veio ensinar, uma questão em outros lugares, por isso que a Mishnah veio nos ensinar. Outra coisa que a Mishnah veio nos ensinar é quando o marido chega para esses três e fala para eles escreverem e darem o Goethe, eles têm que escrever e dar o Goethe, e não avaliamos que esse marido quis nomear esses três como um tribunal, um bedin, para serem responsáveis ao divórcio dele. Ou seja, se ele tivesse chegado e falado: vocês são o tribunal responsável sobre o meu divórcio, então esses três, como tribunal, eles têm autoridade de nomear outros para escrever o Goethe. Porque se avalia que esse marido, ele não quer obrigar os juízes do tribunal a eles próprios escreverem o Goethe. Não é um papel do juiz fazer papel de escriba. O juiz julga, o escriba escreve. Então, se ele fala para os três juízes, fala: vocês são o meu tribunal, responsável sobre a escrita e a entrega do meu Goethe, eles podem passar a bola para frente para outras pessoas escreverem, e eles vão dar o Goethe. Isso fala aqui a nossa Mishnah. Porém, num outro caso. Amar eshloshat nu Goethe leishti, harei lo yomru laacherim veichtevum, mipnei sheasan betim divera bimeir. Num outro caso. O marido chega para três pessoas e fala: deem o Goethe para minha mulher. Não falou para eles escreverem o Goethe. Então aqui sim a gente avalia que ele quis dizer para eles, sem um tribunal, no mínimo um tribunal tem três juízes, sem um tribunal responsável ao divórcio deles. Então uma vez que é um tribunal, eles podem sim nomear um escriba para escrever o Goethe, eles vão entregar o Goethe. No caso que ele fala para os três escreverem o Goethe, a gente percebe que ele não quis nomear esses três juízes, porque o juiz não escreve o Goethe normalmente. No caso que ele só falou para os juízes darem o Goethe, eles podem nomear outra pessoa para escrever, eles vão dar. Isso falou Rabi Meir. Vezu alaha heila Rabi Hanina ish ono mi beta asurim. E essa lei foi dita por Rabi Hanina da região de Ono, da cadeia. Ele saiu da cadeia, Rabi Akiva estava na cadeia também, e Rabi Hanina escutou de Rabi Akiva essa lei. Isso explica os comentaristas. מקובל אני ואומר לשלושת נוגעת לאשתי, שאולו לאחרים ויכתבו מפני שעשם בית דין. המסמרית הוא כי רבי מיר פלו, הוא מראה שגע פטריס פסוס פלו, דן יוגעת פרעה מהמולר, Ele nomeou as estrelas no tribunal. O tribunal pode passar a bola para outras pessoas escreverem o que eles vão dar. Amarabiosi, no meio da Sharia, fala Biosi, vamos dizer para Bihanina, o mensageiro dessa lei, em nome de Rabi Akiva, Anumekubalim. Também nós escutamos de Rabi Akiva, porém outra lei. Não como você disse. Shafilo Amar Lepedina Gadosh de Yerushalayim, Nuget Leishti, Shemedu, Veirtevu, Veitnu. Fala Rabiosi, em nome de Rabi Akiva, que mesmo que a pessoa já chega para um tribunal, o Tribunal Supremo de Yerushalayim, e fala para o tribunal, dê um get para minha mulher. Então, o tribunal vai escrever o get. Se eles não sabem escrever o get, eles não sabem ser escribas, eles sabem as leis, mas não sabem ser escribas, eles vão aprender, fazer um curso de escriba para escrever o get para esse homem e dar o get para a mulher dele. Então, isso vai contra o que Rabi Hanina falou no nome de Rabi Akiva. Foi Rabi Hanina. Quando a pessoa nomeia um tribunal responsável sobre o divórcio, o tribunal pode nomear outra pessoa para escrever, ter duas testemunhas para assinar, e eles vão dar. Fala Biosi que escutamos de Rabi Akiva diferente, um tribunal que foi nomeado para ser responsável sobre o quê? Eles têm que escrever, se não sabem escrever, vão fazer curso de escriba, e vão escrever, vão assinar e vão dar. Uma discussão entre Biosi e Rabi Hanina. Continua a Mishnah. Amala será kitvut no get listi. O que acontece se o marido chega para 10 pessoas e fala, escrevam e deem o get para minha mulher? Falei, você avalia que o marido, ele quer que dentro desse grupo de 10 pessoas, alguns vão se ocupar o divórcio dele. É suficiente que um escreva e dois assinem e deem para a mulher. Porém, kulchem ktuvum, echad kotev echad chotmim. Se a pessoa fala, todos vocês, todos os 10, escrevam o get para minha mulher, então é necessário que um escreva, é suficiente que um escreva, e todos assinem. Porque ele quer que todos os 10 façam parte no preparo do gueto. E vão dar para essa mulher. Leficar imeterrado em mares de gueto bater. Portanto, fala a Mishnah, uma vez que ele quis nomear todos os participantes do preparo do gueto, se um falece, não é mais possível preparar o gueto. Ele quis dizer que os 10, é uma condição que os 10 participem. Um faleceu, então tem que receber uma outra ordem desse marido, para que os 9 restantes se ocupem do gueto. Fala Rabbi Baraba, Shalchu Leberav de Shmuel. Fala Rabbi Baraba, que da Yeshiva de Rav perguntaram para Shmuel, mandaram uma carta para ele. E Lamdenu Rabbeinu, que o mestre nos ensine. Amal Eshnaim Kitvut no Get Lishti. Um marido chega para 2 pessoas e fala para eles, escrevam e deem o get para minha mulher. Ve Amrula Sofer, Ve Katav. Esses 2 não escreveram o get, nomearam um escriba para escrever o get, vechatmu, assinaram o get e deram para a mulher. Mal, qual é a lei? O marido falou para esses 2 escreverem, esses 2 nomearam um escriba, será que é válida essa escrita ou não? Shalachnu, tetzeve davatrichtamut, Shmuel respondeu que essa mulher usou esse get para se casar com outro. Isso é uma suspeita que ela se casou de forma proibida. Pode ser que esse get não foi válido. Ela tem que se divorciar na dúvida do segundo. Vedavad Sarih Talmud. Porém, fala Shmuel, não tenho certeza disso. Tenho que estudar melhor o assunto. Pergunta na Maia da Vedavad Sarih Talmud. Qual é a dúvida de Shmuel? Ileu Mishum da Avu Leu Mili. Uma essápica lei Mili Mim Salvestriach ou Lomim Salvestriach. Será que a dúvida de Shmuel é o seguinte? O marido nomeou esses 2 para escreverem o get. O que torna eles shlichim? Uma ordem, mili. Eles passaram essa ordem para um escriba escrever o get. A questão de Shmuel seria, se mili mim ser meshliach ou não, será que a pessoa que recebeu uma ordem do emissor, do meshaleach, será que ele pode passar essa ordem para outra pessoa? Se sim, então o escriba foi nomeado por esse shlichim, que transferiram a ordem que veio do marido. Então é como se esse escriba, ele escreveu o get por ordem do marido, e a escrita foi válida. Ou será que não? Será que Mililumim Sereshliar, esses 2 receberam a ordem do marido? Essa ordem se recai pessoalmente sobre eles? Eles não têm autoridade de passar essa ordem para frente? Somente o marido teria. Será que essa é a dúvida de Shmuel? E se eles não podem passar essa ordem para frente, é como se uma pessoa estranha escreveu um get para o marido. E esse get não é válido, a gente já viu várias vezes que o marido é aquele que tem que ser responsável sobre o preparo do get. Tem que contratar um escriba, pedir para alguém escrever. E por isso é necessário que esse escriba esteja conectado ao marido, de certa forma. Está lá, Amar Shmuel, não pode ser que essa questão de Shmuel, Amara, fala Shmuel, Amar Rebbe em nome de Rebbe, ela quer que Rebbe ouça, Amar Miri, Lomim, Sera Neshulher. Fala Shmuel em nome de Rebbe, que a lei é como Rebbe ouça, que Miri, Lomim, Sera Neshulher. Esses dois não poderiam passar essa ordem para um escriba. Então, qual é a dúvida de Shmuel? Porque Shmuel cogita que esse divórcio é válido. Fala, ela é Shmuel, Hakmi Baele. Deve ser que essa é a questão de Shmuel. Haiktovo, Iktaviadani, Iktavaget. Deve ser que a questão de Shmuel é justamente o que o marido quis dizer para esses dois. O marido quis dizer que eles escrevam o get, o texto, ou escrevam os nomes, assinem. Então, se o marido quis dizer para esses dois escreverem o get, eles não poderiam passar essa ordem para outro. Se a obrigação deles é assinar no get. Não dá para assinar de um get que não foi escrito ainda. Então, eles poderiam falar para um escriba escrever o get. Isso seria em nome do marido, mas vê na frente a explicação disso. O marido diria para essas duas testemunhas assinarem o get, eles poderiam nomear um xerife para escrever o get, eles assinariam e entregariam para essa mulher, o divórcio seria válido. Essa é a questão de Shmuel, seria que o marido quis falar para eles escreverem o texto ou as assinaturas? Podemos responder essa questão da nossa Mishnah. Amad Eshnaim no get leishti. O marido fala para duas pessoas, entregam o get para minha mulher. Ou para três, escrevam o get e deem para minha mulher. A lei é que eles, os três eles vão escrever o get e vão dar para essa mulher. Então, observe daqui, quando o marido fala para escrever, significa escrever o texto. Não tem prova da nossa Mishnah para essa questão de Shmuel. Shmuel teria a mesma dúvida com relação à nossa Mishnah. Quando o marido chega para três pessoas e fala, escrevam, será que ele quis dizer para eles escreverem o texto ou escreverem o nome, assinarem? É a mesma questão. Fala, pshita dektava geto. Fala, não é óbvio que o marido quis dizer para eles escreverem o texto do geto. Por quê? Dektava é sempre, olha só a sequência. Amar abiosi no meio da shaliach, afano mekubalim, shafil amar abedina gadol shebiru shalayim, tnu geto ishti, shir medu vechtevu veit nula. Na abiosi discute com a Bichaina, como a gente vê na nossa Mishnah, a Bichaina falou quando o marido chega para um tribunal, e nomeia eles responsáveis sobre o get, o tribunal pode nomear outros para prepararem o get. E Rebbe Yossi diz que não, em nome de Rebbe Akiva, o mesmo Tribunal Supremo de Yerushalayim, eles têm que, eles próprios até aprenderem como escrever, e vão escrever o get, assinar e vão dar para essa mulher. Então fala, e Amar Bishlama Ktava Get Ushap? Dá para entender se o marido quis dizer para o Tribunal Supremo escreverem o get, o texto. Dá para entender que eles poderiam ter que aprender, fazer um curso de sofer para escrever o get. Eles não sabem como escrever na prática um get, saber as leis, mas não a técnica. Aí dá para entender. Ele é amar que estava viadando, mica, bendita, deloiade, mirtam, katimat, yadai. Para se o marido quis dizer para o Tribunal Supremo assinarem o get, será que existe algum tribunal que não sabe assinar o nome? Eles têm que aprender, fazer um curso para escrever o nome deles? Então, fala Gmará, deve ser que se vê da nossa Mishnah, aparentemente, o marido fala para escreverem o get, ele quis dizer escreverem o texto. No caso de que foi perguntado para Shmuel, o marido chega para duas pessoas e fala, escrevam o get. Eles passaram a bola para um escriba, a escrita seria inválida. Fala in, não tem prova da nossa Mishnah. E cabe de Nakadita. Ou seja, pode ser que o marido chegue para o Tribunal Supremo de Yerushalayim e fala para eles assinarem o nome. Escreverem significa escrever o nome. Fala, Deus, se eles não sabem escrever o nome, vão aprender como escrever o nome e assinar o get, entregar para essa mulher. Porque pode ser que é um tribunal novo, foi nomeado há pouco tempo, não tem muita experiência, são grandes sábios, foram nomeados juízes, mas não todos sabiam escrever o nome, mesmo os grandes sábios. Então, isso fala, Deus, se isso acontece, eles vão aprender a escrever o nome e vão assinar. Não tem prova da nossa Mishnah para nenhum dos lados. Pergunta agora, veis vira lá de Haiktov Octav Yadan, Haiktav Aged Kasher. Pergunta agora, conforme sobre a opinião, a pergunta de Shmuel. Será que quando o marido chega para duas pessoas e fala para eles escreverem, significa escrever o nome? Ou escrever o get? Shmuel quis dizer o seguinte: se o marido quis dizer para eles escreverem o nome, então esses dois poderiam mandar um escriba escrever o get, eles vão assinar e vão dar, seria válido. Pergunta agora, Vehamar Shmuel Amarebi. Ela quer que Rabi Yossi chamar Miri Lomim Sera Neshliach. Para ele falou Shmuel, que a lei é como Rabi Yossi, falou esse nome de Rebbe, que quando esses dois recebem a ordem de assinar o get, eles não podem passar essa ordem de escrever o get para outra, para um escriba. O marido falou para eles assinarem. O que ele quis dizer é que eles se preocupem com a escrita e com as assinaturas. Não é necessário que eles próprios escrevam. Eles poderiam passar a ordem para frente. Porém, Flachmann, isso não é possível. O marido deu a permissão para eles passarem a ordem para frente, mas Mille não me mostrou escrever. A ordem que o escriba tem que ter para assinar tem que vir do marido. O marido dando essa ordem para duas pessoas, eles não podem passar essa ordem para frente. Uma ordem não pode ser passada. A ordem se recai sobre esses dois pessoalmente. Então, como pode ser que se o escriba escreveu o get, essa escrita seria válida? Respondam na Amri. Is viralan de ktov ktav yadanu, ktav get nasek omer imru, moder abiosi de omer imru. Falaram o seguinte. Quando a gente falou que uma ordem não pode ser passada de um shaliach para outro, é só se o marido diz, você faça, escreva, digamos. Aí essa pessoa recebeu essa ordem pessoalmente. Não pode passar essa ordem para frente. Porém, se o marido fala, vocês assinem o get, é como se ele disse, vocês assinem, e vocês podem ordenar alguém para escrever o get. Então o marido deu uma ordem para eles, os shlichim, ordenarem outros. E aí você concorda, fala, Omer Imru, é válido. Nesse caso, os shlichim receberam uma ordem de ordenar, ordenaram o escriba ele escreveu o get em nome do marido, por força do marido, a escrita seria válida, eles assinariam, seria suficiente. Isso fala que paramos aqui por hoje. A questão de Shmuel está aberta ainda. Se o marido quiser para esses dois, eles próprios escreverem o get, aí o get seria inválido se foi escrito por outro, ou se ele, o marido mandou eles assinarem o get, outra pessoa escreveu, seria válido. Vamos parar por aqui, vamos começar uma nova etapa no próximo DAF. Vamos ver se realmente Rabi Yossi concorda nesse caso de Omer Imru. E vamos começar um novo capítulo no próximo DAF, vai ser até de situações que o marido está incapacitado de se divorciar. Como fica a situação? Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.